Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal, há tempo hoje vai tentar dormir. Também dar-se mais algumas indicações para que este tema não possa suscitar outras interpretações. Tentar dormir melhor. É isso que os portugueses têm feito. E olhando para os números, ficamos assim um pouco estupefactos como é que a realidade nos arrasta para estas constatações, que posso adiantar só apenas algumas. Acredita-se que 1 milhão de portugueses possam sofrer de síndrome de apneia do sono. O Dr. João Carlos Vinck é pneumologista, estuda o sono há muito tempo. Será possível que andemos a dormir mal e que pouco ou nada saibamos sobre como dormir melhor?
Eu penso que o sono tem sido um bocadinho relegado para uma segunda... não é protagonista, digamos assim, nas nossas entrevistas clínicas. Eu diria que o sono é um sinal vital, tal como a gente tem que perguntar aos nossos doentes se comem bem, se têm apetite, se não perderam peso, também temos que perguntar obrigatoriamente se dormem bem e se sentem que o sono é reparador. Portanto, eu acho que começamos por aí. Alguma da falta, se calhar, de atenção por parte dos profissionais de saúde, que muitas vezes não fazem as perguntas-chave. E isto deve fazer parte da rotina, não é? Em qualquer consulta, perguntar se a pessoa dorme bem ou não dorme bem. E aquilo que nós constatamos, se perguntarmos, é que uma grande fatia da nossa população dorme mesmo muito mal.
Julgo que se o fizéssemos, doutor...
é apenas uma das doenças.
Julgo que se o fizéssemos agora, neste preciso instante, se fôssemos indagar algumas das pessoas que estão na nossa área geográfica próxima, se têm dormido bem, as respostas invariavelmente andariam... se calhar dormi mais um bocadinho, tenho deitado tarde, não percebo porquê, mas tenho insónias e por aí fora. Porquê que agora atingimos este nível? Porque estamos com uma vida mais estressada?
Eu penso que surgiram com a pandemia, que nós já levamos aqui há 1 ano e meio, ficaram mais óbvias algumas das situações. Quer dizer, já há reconhecida a insónia pandémica, quer dizer, qualquer tipo de estressante nos provoca insónia. Quer dizer, se a gente leva os nossos problemas ou os problemas da família para a cama, pensando neles e fixando-se neles, obviamente que o nosso cérebro não desliga, não é? Nós precisamos de relaxar, desligar. E se isso não acontece, acabamos por agravar todos os nossos problemas. E isso foi o que se tem visto, quer dizer, este arrastar da pandemia e os problemas que têm afetado, quer os profissionais de saúde que têm trabalhado demais e, portanto, têm tido também perturbações de sono, quer os próprios doentes, quer aqueles que estão mesmo doentes com a doença Covid-19, quer aqueles que têm medo de vir a ter a doença, todos essa população, que é, como se sabe, muito extensa, acabam por sofrer essas consequências de noites mal dormidas, que se vão acumulando e que depois acabam por estabelecer, se calhar, um novo horário e pecamos logo por aí. Quer dizer, aqueles ditados de deitar cedo e cedo e erguer e ter umas regras com os horários é fundamental, não é? Se nós oscilarmos muito, o nosso relógio biológico fica um bocado baralhado.
Mas nós estamos, provavelmente, a dar um mau exemplo utilizando aquilo que tem sido provocador também de noites mal dormidas, que é a tecnologia. A tecnologia tem permitido, por exemplo, que nós façamos esta entrevista com muitos quilómetros de distância um do outro, mas também tem permitido, simultaneamente, que nós, com estas distâncias geográficas a que nos encontramos, possamos estar a falar com os nossos amigos até altas horas da noite.
Exatamente. E isso tem acontecido cada vez mais, webinars de pessoas que estão, enfim, alguns na Ásia, outros que estão nos Estados Unidos, certamente que com horários completamente desfasados, e isso, de facto, é uma das razões para começámos a interferir com os nossos ritmos circadianos, não é? Todos nós temos mais ou menos geneticamente determinado o nosso perfil. Quer dizer, nós sabemos hoje em dia que há pessoas que nós chamamos os moços, que gostam de trabalhar à noite, que estão mais, portanto, o seu relógio biológico, os seus genes que determinam estes horários, que estão mais regulados para o tempo mais noturno. Enquanto que há outras pessoas que são as cotovias e que estão mais adaptados a trabalhar mais cedo e à noite, pronto, irem para a cama mais cedo. E nós temos que respeitar estas tendências, porque isto é geneticamente determinado. Se nós entramos em conflito com estas tendências, obviamente depois vão surgir perturbações, não é? E é por isso que há alguns países que respeitam, digamos, estes cronótipos, que é assim que se chamam, este tipo de programação sobre o ritmo biológico, o ritmo do sono. Há pessoas que funcionam melhor de manhã, funcionam melhor à noite, isso é programado. E depois, claro, que há trabalhos que desregulam então isso tudo, não é? Sabemos hoje em dia que quem trabalha por turnos acaba por ter, certamente, depois as consequências, que é desregular completamente o início do sono, e isso tem consequências biológicas. Quer dizer, nós sabemos que quem dorme mal e dorme pouco e tem estes ritmos alterados, por exemplo, tem mais tendência para ter depressão, tem mais tendência para ter obesidade, tem mais tendência para ter infecções, porque o sono tem este papel, digamos, biológico fundamental de equilíbrio do nosso organismo, digamos. É durante o sono que se processam determinados, digamos, sessões biológicas que são fundamentais para nós recuperarmos de um dia, não é? Por exemplo, há quem fale muito da questão do Alzheimer. O Alzheimer e a demência é muitas vezes porque há acumulação, digamos, de lixo no cérebro, por exemplo, amiloide, que são substâncias que se vão acumulando e que normalmente são limpas com o sono. Quer dizer, todos esses produtos que se vão acumulando, se nós não deixarmos que haja tempo suficiente para haver uma boa limpeza, uma boa lavagem, eles vão-se acumulando e podem surgir consequências sérias, que são, por exemplo, as demências e o Alzheimer. Isso já está bem estabelecido.
O mercado de trabalho provavelmente não está preparado para aceitar como desculpa um trabalhador chegar ao seu posto de trabalho e dizer-se: olha, eu sou moço, não posso entrar às 9, tenho que entrar às 10 ou às 11, porque com certeza que a entidade patronal não o vai entender, não é?
Ora bem, é uma boa questão. Nós sabemos que há determinadas empresas, os americanos já levam isto mais a sério do que nós, que preenchem, digamos, quando a pessoa entra ao trabalho, preenchem um questionário que serve para exatamente definir este cronotipo e, portanto, e obviamente vão adaptar o horário de trabalho para essas pessoas, porque sabem que isso vai aumentar a produtividade, não é? Dessas pessoas, quer dizer, ter um mocho a trabalhar durante o dia é uma desgraça total. Essa pessoa não vai ser rentável, vai andar cansada, vai andar a tomar café o dia todo, vai andar mais estressado. E, portanto, obviamente que isso era o ideal, era poder adaptar, digamos, o horário de trabalho a este cronótipo. Sabemos que isso não é muito a prática corrente, mas há algumas empresas que se preocupam com isso. E os americanos, nesse aspecto, têm tido essa preocupação.
Mais cedo ou mais tarde também conseguiremos atingir essa plenitude, o que nos permite também ter um melhor desempenho profissional, como percebemos. Tem-se também como senso comum que dormir 8 horas serve para toda a gente recuperar o seu sono. Isso será verdade, mas não é para todos, não é?
Tal e qual, Jorge. É de facto a média, digamos. O tempo do sono que nós precisamos está distribuído como uma curva de Gauss, em que há ali no meio uma elevação, que são as tais 8 horas, onde a maioria de nós encalha, mas depois há outros que com 7, ou com 6, ou com 5, poderá ser suficiente, e outros que um bocadinho mais, de 8,5 a 9 horas. Quando as pessoas me perguntam, doutor, quantas horas é que eu devo dormir? Aquilo que eu lhes respondo é sempre, olha, quantas horas é que precisa dormir quando está de férias? Normalmente essa é a melhor altura, porque nós não estamos com os despertadores a tocar, ou pelo menos não precisamos tanto deles. Portanto, se nessa fase das férias em que a pessoa está relaxada, não tem esses constrangimentos, diz que precisa de 8 horas ou que dorme habitualmente 8 horas, deve ser essa quantidade de horas que deve dormir no seu dia a dia. Porque há muita gente que acha: ah, não, mas isso só consigo dormir ao fim de semana. Durante a semana durmo 7 ou durmo 6 e depois compenso tudo ao fim de semana. Ora bem, isso é o maior erro. Essa dívida de sono que nós vamos acumulando ao longo da semana, nunca a iremos recuperar. Portanto, aquilo que as pessoas julgam: ah, ao sábado e ao domingo eu durmo 9, 10 horas. Não, aquilo que nós dormimos a partir das 8 horas é um bocado lixo. É bom para relaxar, se calhar, os músculos, porque estamos cansados da semana de trabalho, mas para, digamos, recuperar o nosso cérebro e para pô-lo em forma, mais do que 8 horas, em princípio, não é necessário. Salvo, de facto, aqueles que nós chamamos os long sleepers, que precisam de um bocadinho mais, e os short sleepers, como é o exemplo do nosso presidente, que é um short sleeper, mas que são, de facto, muito pouca gente. Que é short sleeper. Há muito pouca gente no mundo que tem essa possibilidade de dormir apenas 5 horas e conseguir ficar fresco e ficar leve e conseguir ter a rentabilidade total.
Doutor, mas há hipótese de regenerar alguma coisa dormindo uma pequenina sesta a meio do dia?
Essa é uma excelente pergunta. Aquilo que nós, de uma forma geral, consideramos é que nós temos um sono monofásico, isto é, temos apenas um tempo em que dormimos as tais 8 horas. E depois há aquelas pessoas mais do sul da Europa e nuestros hermanos, têm um sono monofásico, que é, tem uma parte da noite, depois tem uma parte da sesta. A sesta é fisiológica, portanto, dormir depois da hora do de almoço, depois das 2 da tarde. Há ali de facto um pico de sonolência que é normal. Dormir aí 30 minutos, 20 minutos é, a quem pode, é benéfico e deve ser, se puderem, deve ser utilizado. Agora, se nós roubamos o tempo total da noite e vamos dormir uma sesta de 1 ou 2 horas, aí estamos, se calhar, a não ser, não fazermos bem, porque vamos perder um bocado do sono que é o mais rentável, que é o sono noturno. E, portanto, muitas vezes ficamos com pouco sono. As pessoas que se dormem muito durante o dia, depois à noite não têm muito sono. Eu sei que o Jorge é muito fã de um autor que escreveu o Nick Little Hallan, acho eu, que é assim que se chama, e que ele é um coach do sono. Ele defende uma coisa que até o Leonardo da Vinci defendia, que é o sono polifásico, que é a pessoa ir dormindo sestas, ao longo, 6 sestas ao longo do dia, prefazendo um tempo total de sono de 6 horas, e que acha que com isso consegue que os seus atletas tenham melhor rentabilidade. Isso é algo que muita gente faz e que diz que se sente muito bem com isso e até tem melhores performances a nível desportivas, mas é algo baseado muito pouco na ciência. Nós temos muito poucos dados científicos a demonstrar isso, percebe? Portanto, há poucos ensaios bem feitos, bem estudados, a demonstrar isso. Mas o que é facto é que há muita gente que diz que sim, que se sente bem e que a sua performance melhora e pronto, e que acaba por ter o dia com mais horas para poder usufruir, não é? Que em vez de só 18 ou 17, tem 20 horas ou 21, não sei.
Falta quantidade para conseguirmos constatar que esse método, que essa tese pode de facto vir a colher bons resultados para toda a gente. Falou há pouco na sesta e sabemos que junto das crianças há uma fase de desmame da sesta. Qual é o seu parecer a este respeito? Devíamos deixar mesmo as crianças dormir à tarde, um pouco à tarde, para depois terem a tal regeneração para o resto do dia?
É uma ótima pergunta. Portanto, as crianças e os lactentes, os bebés, têm esse chamado sono polifásico, não é? Aliás, como alguns animais, é normal, andam a dormir o dia todo, várias sestas, e depois têm o tempo maior, durante a noite. Portanto, as crianças a partir de determinada idade, a partir dos 7, 8 anos, provavelmente já não precisarão tanto da sesta, mas eu diria que até aos 5 anos que era relevante, se fosse possível, dormirem a sesta. A sesta é muito importante para os meninos manterem a sua concentração na escola. Eu sei que há determinadas escolas, pronto, a nível de, portanto, pré-primário, digamos assim, que permitem que as crianças durmam num colchão, num espaço fechado, num espaço escuro, e eu acho que isso é muito benéfico para depois que as crianças possam também usufruir dessa sesta em casa. O problema é que os meninos, mesmo em tenra idade, começam já a ter muito acesso às tecnologias, e eu acho que as tecnologias estão a competir muito com esta sesta, quer dizer, as crianças já estão expostas aos ecrãs muito cedo, e isso acho que vai ser um risco muito grande no futuro próximo, que vai competir completamente com a sesta, porque, enfim, as crianças começam a perder esse hábito e elas depois começam a ficar muito mais irritáveis, e a gente nota isso, quer dizer, quando a criança não dormiu a sesta e não teve um sono em tempo suficiente, anda o dia todo super nervoso e super irritado. E a questão do tempo do sono é fundamental. Uma criança até aos 3 anos tem que dormir 10, 11 horas. E eu acho que nós, e pelos dados que temos verificado, há uma tendência cada vez para as crianças dormirem muito menos do que isso. E um adulto jovem precisa dormir 8, 9 horas, quer dizer, antes de atingir a maioridade, precisa dormir 8, 9 horas. E quem é que dorme 8, 9 horas? Muito poucos, muito poucos.
Não vamos ainda diabolizar a evolução tecnológica, falaremos sobre ela um bocadinho mais à frente. Gostava de regressar ao número de horas que devemos dormir. Já apontou duas franjas de idade importantes, a infância e a idade adulta. Nos mais velhos, diz-se que não dormem de noite, não conseguem dormir de noite. Talvez porque andam a dormir de dia?
Tal e qual. Isso acontece, ora bem, a partir dos 65 anos, 70 anos, provavelmente 6 horas, 6 horas e meia é mais do que suficiente. E o que acontece muitas vezes é que se a pessoa se deitar muito cedo, e há alguma tendência para as pessoas nesse grupo etário, dos 70, 80, deitarem-se sobre as 10, 10 e meia, o que vai acontecer é que às 4h30, 5h30 da manhã já dormiram as tais 6 horas. E, portanto, bum, abrem os olhos, ficam super despertos e dizem aos filhos, ou aos netos: olha, eu já não tenho mais sono nenhum. Ora bem, isso muitas vezes é meio caminho andado para começarem a tomar comprimidos para dormir. Porque os familiares: ai meu Deus, agora anda no meio da casa, feito zombie à noite, às 5 da manhã. Ora bem, é importante, de facto, ajustar os horários precisamente para que não aconteça isso, para que ao fim de 6 horas, 6 horas e meia de sono, os nossos mais velhos, os nossos idosos, não acordem às 5 da manhã e depois não têm sono. Portanto, é preciso ajustar um bocadinho a hora de se deitar. E então, se eles dormirem uma sesta longa, que é o que às vezes acontece, de 1, 2 horas, ora bem, vão roubar mais uma vez o tempo total do sono noturno e, portanto, acordam logo muito cedo. E a tendência depois é começarem a tomar os hipnóticos, os indutores de sono, as benzodiazepinas, que isso é de facto um dos nossos problemas de saúde pública. Nós somos o país da Europa, ou se calhar até do mundo, que mais consome indutores do sono. De facto, é assustador.
E muitas vezes em automedicação ou por aconselhamento de vizinhos, familiares ou amigos, não é?
Tal e qual, tal e qual. É muito comum isso acontecer, quer dizer, a esposa, o marido já toma o seu calmantezinho e ele vai começar a tomar. O que acontece é que esses fármacos têm essa perversidade, é que são muito aditivos, quer dizer, se a pessoa começar a tomar todos os dias, ao fim de 15 dias, 3 semanas, já está dependente. Dá uma falsa sensação de que a pessoa dorme melhor, o que não é verdade. E a pessoa não consegue deixar de tomar, porque se não tomar naquela noite, anda mais estressado porque lhe falta, é tal privação, tal síndrome de privação. E isso depois entramos aqui num ciclo vicioso, que é aquele medicamento já não está a atuar, tem que se aumentar a dose, depois passa para outro mais forte, com efeito mais longo, e não saímos daqui. De facto, é uma situação muito comum na prática clínica. Nós temos pessoas dependentes de medicamentos para dormir, que lhes estão a fazer muito mal. Aliás, aquilo que nós sabemos hoje em dia desses medicamentos é que, se tomados por longos períodos, aumentam o risco de fraturas dessas pessoas dessa idade. Porquê? Que a pessoa acorda à meia da noite, 4, 5 da manhã, para ir ao quarto de banho e tropeça, ainda está sob o efeito do medicamento, porque esses são indutores do sono, mas também são relaxantes musculares, e a pessoa não está com os reflexos tão vivos, tropeça no tapete, cai e tem uma fratura do colo de fémur. E isso é, de facto, uma coisa dramática, não é?
E sabemos de mais acidentes. Por exemplo, os acidentes de automóvel também estão no rol dos acidentes que muitas vezes são provocados por sonolência, mas há também acidentes de trabalho para quem tenha trabalhos mecânicos, por exemplo, quem esteja em trabalhos em linha, não é? E que também por sonolência acaba por ter graves lesões. Nesses casos, nos casos de, por exemplo, condutores de longo curso, no caso de trabalhadores fabris, não é mesmo recomendável que haja alguém da parte das entidades patronais que esteja atento, esteja desperto, no caso, para as respectivas funções?
Sem dúvida, Jorge, é uma ótima observação. Há, por exemplo, legislação no nosso, nos nossos irmãos brasileiros, no estado de São Paulo, por exemplo, qualquer taxista, qualquer motorista de pesados, antes de começar a sua atividade, é obrigado, por defeito, a fazer um registro poligráfico do sono, a fazer um estudo do sono, exatamente para despistar. Por exemplo, a apneia do sono, que o Jorge falou no início do programa, mas para despistar outras patologias, e que são muitas vezes responsáveis por acidentes de viação. Se nós diagnosticarmos precocemente essa patologia, vamos reduzir os riscos. Sabemos que vamos reduzir os riscos de acidentes de trabalho, de acidentes de viação, etc, etc, etc. Portanto, é fundamental haver essa proatividade. Eu sei que algumas empresas se preocupam mais. Por exemplo, eu diria que era fundamental motoristas de materiais perigosos, todos eles deveriam fazer esse rastreio, porque é de facto uma das profissões de maior risco, tal como, por exemplo, os maquinistas, não é? Há um estudo feito cá em Portugal, que entrevistou maquinistas da CP, já foi feito há alguns anos, e mostra precisamente uma alta taxa de sonolência nos maquinistas, e muitos dos maquinistas certamente que terão não só fruto do trabalho por turnos, mas também das doenças que estão por diagnosticar, nomeadamente a apneia do sono, que é muito comum, é uma das doenças mais prevalentes e que deveria ser diagnosticada.
O que vamos fazer para que os portugueses, e alguns vão estranhar esta minha pergunta, percam peso para dormirem melhor?
Ora bem, é uma ótima questão porque está interligada, não é? Nós sabemos que quem dorme pouco e quem dorme mal, a tendência é aumentar peso. Sabemos hoje em dia que as hormonas que estão ligadas à saciedade diminuem a quantidade quando se dorme pouco. E, portanto, quem dorme pouco e quem dorme mal tende a comer mais e, portanto, tende a engordar. Portanto, hoje em dia, a epidemia da obesidade, que é outra das epidemias que nós enfrentamos, não só infantil, mas também dos adultos, pensa-se que está muito ligada também à privação do sono que toda a gente é submetida. Portanto, melhorar a qualidade do sono, melhorar a quantidade do sono, vai melhorar também a questão do peso e vai ajudar as pessoas a reduzirem o risco da obesidade.
Até porque sabemos até de algumas quezílias familiares, porque uma das partes ressona mais do que a outra e não deixa também a outra dormir. Não é apenas e só a apneia do sono que está a prejudicar o próprio, mas também o quanto se pode prejudicar o vizinho ou a vizinha do lado, porque não tem a oportunidade de dormir conforme desejava e conforme o seu corpo pede.
Tal e qual. Essa é uma ótima, mais uma ótima observação, Jorge, porque nós já tivemos oportunidade de avaliar a qualidade do sono dos doentes com apneia e dos cônjuges, dos maridos ou das esposas, dos doentes com apneia do sono. E curiosamente, há esposas, maridos doentes com apneia do sono que têm uma pior qualidade de sono do que os próprios. Portanto, esta doença do ressonar e do parar de respirar tem efeitos colaterais extremamente importantes. Porque quem está ao lado também vai dormir mal. O tratar a apneia melhora o próprio e melhora também o cônjuge. Portanto, é uma das mensagens também que é muito importante e que, portanto, é uma das grandes vantagens de tratarmos estas pessoas.
João, já ambos fomos um bocadinho mais novos e também tivemos tendência para dormir pouco, principalmente na nossa adolescência. Como é que vamos convencer, se é que é possível convencer, os adolescentes a dormir mais para serem melhores? Isto pode ajudar? Dorme mais e serás melhor? Pode ajudar?
É, eu acho que nós devíamos ter estas campanhas, que o Jorge deu aqui um mote para uma campanha, que poderia ser da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, ou poderia ser de uma sociedade científica ligada à medicina do sono, que é efetivamente só com campanhas, com os jovens, entre eles, a passarem a palavra, que se vai conseguir que esta geração. Ou estas gerações mudem de facto de atitude. Eu acho que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é digamos, um role model para muitos jovens e para nós, é uma pessoa que se preocupa rigorosamente com o sono como ninguém e está à vista os resultados, não é? Portanto, se fores atleta, se fores desportista, se dormires bem, vais ter uma melhor performance, vais ter menos lesões. Isso está mais do que demonstrado. Além de vais ter muito melhor rentabilidade no trabalho, na universidade, na escola. Portanto, isto é algo que é inequívoco. E, portanto, desperdiçar aquilo que eu chamo a vitamina S, a vitamina do sono, das 8 horas de recarregar as baterias, é um desperdício, não é? Isto é algo que nos é oferecido, não é um tempo que vamos desperdiçar à noite, é algo que nós estamos a ganhar. E devemos é cumprir e manter sempre este ritmo para que, enfim, possamos ter ganhos na nossa vida.
Ainda recentemente, o nosso campeoníssimo Fernando Pimenta, falando noutro grande atleta de alta competição e com destaque mundial, referi isso mesmo. Eu treino muito tempo, mas também descanso muito para conseguir estar sempre em regime de alta competição. Agora, se não se importa, vamos entrar no quarto de toda a gente. O que é que lá devemos ter dentro do quarto? Ou melhor, o que é que nós vamos encontrar dentro do quarto dos portugueses que não deveríamos ver?
Primeira coisa é uma televisão, não é? É muito comum nos quartos dos portugueses haver uma televisão na parede que fica ali ligada durante, enfim, minutos ou horas até a pessoa adormecer. Portanto, há pessoas que nitidamente precisam do embalo da televisão para adormecerem. Portanto, criam uma espécie de um reflexo condicionado. Só conseguem adormecer se estiverem a olhar para aquilo. E a gente sabe que isso é tudo o contrário. Portanto, a luz vai contrariar a nossa tendência natural, que é a partir das 11 da noite, 11h30, vamos aumentar a produção de melatonina, que é a nossa hormona que nos ajuda a desligar, e a luz atua exatamente ao contrário, inibe essa produção de melatonina. Portanto, estamos aqui a entrar em conflito com a tendência natural. Quem diz a televisão também diz o despertador, que é muitas vezes também uma fonte de luz fluorescente que está ali na mesinha de cabeceira. E que, quando as pessoas com insónia acordam, a primeira coisa que vão fazer é espreitar para o relógio e ver: epá, são só 3 horas, meu Deus, como é que eu vou agora fazer para continuar a dormir? Isso também é um estímulo mau, nós não devemos estar permanentemente a olhar: epá, só passou meia hora, só passou uma hora. E criamos mais uma vez também um reflexo condicionado. Aquilo que é importante que o nosso quarto tenha é as melhores condições de insonorização e de temperatura o mais estável possível, 20 graus, não esteja muito quente nem muito frio. Se nós tivermos frio, vamos ter dificuldade em adormecer. Com o calor, eu falo por mim, tenho muita dificuldade em dormir. Portanto, um quarto temperado é o ideal. Bem escuro, bem insonorizado, enfim, serão as condições ideais para nós termos uma boa qualidade de sono.
João, não sei se foi de propósito. E o que é que fazemos a isto? O que é que fazemos ao telemóvel?
Pois é. Essa é uma das coisas que há muita gente que põe ao lado da almofada, não é? E isso é algo de assustador. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, de os nossos filhos, os nossos adolescentes, terem o telemóvel mesmo ali ao lado, porque podem ter uma mensagem do WhatsApp às 2 da manhã e podem ter que responder. É uma situação que pode ser complicada. Ou então, cada um de nós que ouve, enfim, o som estridente do aviso de mensagem na caixa de correio e que nos dá ali um alarme para acordar. Portanto, o telemóvel deve estar muito longe de nós, de preferência fora do quarto, ou em modo silêncio absoluto, para não vibrar, para não tocar, para não acender luz, porque isso vai certamente interferir com o nosso descanso. E portanto, é um dos principais inimigos. Eu diria que o telemóvel, os ecrãs azuis, estão hoje em dia, são muito do risco de insónia nos jovens, e esta dependência dos ecrãs é extremamente preocupante, não é? Hoje em dia nós sabemos que os nossos adolescentes têm dependência à internet através dos telemóveis, e essa luz azul vai contribuir certamente para o estabelecimento de uma insónia que depois pode se tornar num processo crónico difícil de controlar.
Sr. João, me permite acrescentar, não são só os adolescentes, parece-me que os adultos e também já muitos dos mais idosos também começam a ter exatamente a mesma prática e utilizar o telemóvel em horas que não são tão aconselháveis, porque, segundo me parece, nem todos nós somos médicos e não estamos em urgência durante todos os dias. Pelo menos é o que me
Está ali, não.
parece. Pelo menos é o que me parece.
Está ali, não.
Dentro de poucos
Absolutamente.
dias, nós vamos ter nova mudança da hora. Vamos entrar no horário de inverno. Muito se discute, ou sempre se discute na altura em que muda o horário, ou de inverno ou de verão, se vale a pena estarmos a mudar esta hora ou se devemos estabelecer uma como definitiva. Que opinião é que tem sobre esta alteração?
Eu acho que não se devia mudar a hora. Eu acho que não se devia mudar a hora. O mudar a hora, curiosamente, está associado a perturbações. Não só, enfim, aquelas distrações típicas, não é? Do doente que tinha a consulta às 9 e com a mudança da hora faltou, não é? Porque não se lembrou de mudar. Hoje em dia não há muitas desculpas, porque os telemóveis mudam automaticamente. Todos os dispositivos mudam, mas pronto, houve certamente muita gente que não recorreu a essas mudanças e há essas interferências. Aquilo que nós sabemos, curiosamente, é que há pessoas que têm dificuldade em se adaptar, do ponto de vista biológico, a essas mudanças. Portanto, é uma espécie de um jet lag que é criado com essas trocas e que às vezes dá origem a complicações. Está descrito que nestes períodos de mudança de hora, sobretudo esta mudança de hora para o horário de inverno, traz com ele maior número de infartos, maior número de tromboses, o que é uma coisa completamente estranha para digamos, um leigo. Mas porquê? Portanto, é exatamente porque este sono, o que vai acontecer é que nestas primeiras semanas, ou os primeiros dias da mudança horária, vamos dormir menos, e o que vai acontecer é que esse dormir menos pode provocar alguns destes episódios de algumas, enfim, patologias cardiovasculares que estão muito associadas também aos ritmos do sono. E, portanto, o que era mais prudente era conseguirmos mantermos o mesmo horário, não termos que mudar. Mas pronto, eu sei que as questões económicas estão muito importantes, por causa de pouparmos alguma energia, etc., etc., e tudo isso pesa muito, e acho que a União Europeia, acho que foi há 1 ano, há 2 anos, houve até uma sondagem a nível europeu, quem é que achava, quem é que não achava, e acho que isto foi um bocadinho equilibrado, se bem me lembro, a votação foi um bocado equilibrada, houve muita gente que não gostava desta mudança de hora.
Bom, e não se trata apenas, e só já percebemos, de ter ou não preferência por termos mais dia de manhã ou termos mais dia ao final da tarde. Trata-se mesmo de uma questão de saúde pública e talvez esta discussão fosse mais uma vez entregue a quem a estuda do que propriamente ao decisor político. Mas vamos um bocadinho mais à frente. Vamos pensar naquilo que todos nós podemos, na prática, passar a fazer para termos uma melhor, e aqui está o palavrão que ninguém julgava que se pudesse utilizar no sono, para termos uma melhor higiene do sono. Quais são as práticas, doutor?
Tal e qual, Jorge, isso é fundamental. Portanto, isto são regras básicas de conduta para a nossa saúde que nós devemos ter. Passam por a questão dos estimulantes, não é? Portanto, a cafeína e os derivados, nós devemos evitar tomá-los depois das 2 da tarde. Sobretudo quem tem problema de insónia está completamente contraindicado. A partir das 2 da tarde deve cortar com tudo que seja cafeína e derivados. Obviamente, os fumadores também, a nicotina é um estimulante e vai também prejudicar o início do nosso sono. Portanto, se nós não fumarmos, melhor, não é? Não só pelas questões pulmonares e cardíacas, mas também vai certamente prejudicar o nosso sono. A questão que falámos no início de ter algum rigor com a hora de se deitar e dessa hora de se levantar, não variar muito, não oscilar, que há pessoas que se deitam uma noite às 10, outra à 1 da manhã, há outras que vão oscilando muito, isto não é nada bom, porque o nosso relógio biológico tem dificuldade em acertar exatamente o início do sono. Outra das coisas básicas que todos nós já passamos por ela, uma noite de insónia, porque temos uma pessoa na família doente, ou porque temos um problema no trabalho, alguma coisa que nos está a inquietar, que nos está a preocupar. Se nós estamos acordados durante a noite, 2, 3 da manhã, não dorme, vira para um lado, vira para o outro, nós não devemos ficar na cama, devemos nos levantar e devemos ir para a sala tranquilamente, ouvir música suave, ler um livro que não nos provoque grande raciocínio, portanto, eu diria uma revista do coração ou um livro de quadradinhos, algo que seja que não nos puxe muito pelos neurónios.
Portanto, está a querer dizer que nós devemos interromper a insónia, é isso?
Exatamente, porque se nós não o fizermos, se nós ficarmos meia hora, 45 minutos, uma hora, com a tal questão do despertador ao nosso lado, a flashar-nos ali as horas que não passam, e nós olharmos para aquilo, nós entramos aqui, digamos, em grande ansiedade, e é melhor levantar-se, porque senão começamos a criar aqui um novo hábito e o nosso organismo já fica baralhado, não sabe se quando está na horizontal é para desligar ou não é. E, portanto, é importante que a gente dê esse sinal ao cérebro e diga assim, ok, eu estou acordado, estou aqui com os meus neurónios ativos, vou, mas é para a sala, vou-me sentar, vou estar tranquilo, à espera que me venha o sono outra vez. Portanto, isto são as regras básicas, não é fácil de aplicar, mas o que não se deve fazer é levantar-se às 2 da manhã ou às 3 e ir, enfim, como eu já ouvi muitas pessoas, passar a ferro ou ir ver televisão, nada disso. Quando a pessoa não está a dormir, deve fazer algo de monótono e esperar que o sono venha outra vez. E se o fizer, de uma forma paulatina, vai retomar outra vez um sono mais contínuo e mais estável. E não vai ter esta tendência de acordar e ficar ali, vira para um lado, vira para o outro.
E lá regresso eu à alimentação. Parece um estigma, mas não é. Juro que não é. Devemos comer menos para dormirmos melhor à noite?
Essa é uma ótima questão. Aquilo que, de uma forma geral, se diz é que nós temos que esperar pelo menos 2-3 horas, não ir com o estômago muito cheio. Se formos com o estômago muito cheio para a cama, vai ser mais difícil nós entrarmos em sono. E depois nós sabemos que há determinados alimentos que são, digamos, facilitadores do sono. Eu diria que não há alimentos indutores do sono, mas há alimentos que são facilitadores. E há aqueles que não são facilitadores do sono. Por exemplo, se nós comermos carnes vermelhas à noite, vamos dormir pior. Se nós tendermos a comer mais peixe, vamos dormir melhor. Por exemplo, sabemos hoje em dia que, portanto, aqueles peixes dito salmão, atum, são mais ricos em determinados nutrientes que são facilitadores do sono. Por exemplo, a noz, por exemplo, o queijo, portanto, alimentos ricos em triptofano, por exemplo, são transformados na tal melatonina, que é a hormona do sono. Se nós, por exemplo, isso é que as nossas mães sempre nos diziam: ah, para ir dormir melhor, um copinho de leite morno antes de dormir. Ora bem, é exatamente por isso, esse substrato de triptofano e o queijo, por exemplo, uma tosta com queijo mozzarella ou com queijo parmesão, que são queijos ricos em triptofano e em cálcio, são muito facilitadores do sono. E, portanto, tudo isso, uma alimentação mais equilibrada, enfim, a dieta mediterrânica, todos nós conhecemos cá em Portugal, felizmente, é muito mais adequada para dormirmos melhor. Por exemplo, há uma fruta que as pessoas não sabem e que está demonstrado, é o kiwi. O kiwi é uma fruta que ajuda também, um facilitador do sono. Portanto, há um estudo que mostra que quem come 2 kiwis ao jantar dorme melhor. E é exatamente por isso, pela riqueza de alguns dos nutrientes que vão transformar-se nas hormonas do sono e que são facilitadoras. Portanto, se nós tomarmos uma alimentação rica nestes nutrientes, que normalmente são também coisas muito saudáveis, nós vamos certamente facilitar o nosso sono. E não devemos comer, digamos, aqueles nutrientes com altos níveis glicémicos, porque isso também não vai ajudar. Portanto, os hidratos com menos capacidade glicémica são mais facilmente digeríveis e, portanto, vão ajudar, juntamente com, enfim, carnes brancas e o peixe, que é o ideal para a noite.
João, há muitos daqueles que nos ouvem que com certeza têm dificuldades urinárias e sabemos que são muitas vezes causadoras estas dificuldades de uma noite bem dormida. Que conselho?
Ora bem, é uma boa observação. As dificuldades urinárias, por exemplo, o levantar-se de noite para urinar várias vezes, muitas vezes pode ser um fenómeno próprio nos homens do aumento do volume da próstata, mas também pode ser um sintoma da apneia do sono. Eu já tive várias pessoas com apneia do sono que andavam a ser tratados no médico especialista de urologia, porque achava que era um problema de próstata e afinal não era nada. Era apenas por causa da apneia. Porquê? Porque a apneia faz reter líquidos. Portanto, o distúrbio respiratório causa um aumento de uma produção de uma hormona que aumenta a diurese e, portanto, acaba por provocar tudo isso. Agora, se nós, por exemplo, evitarmos beber muita água ao fim do dia e à noite restringirmos, digamos, os líquidos, vamos ter, obviamente, menos probabilidade de nos levantarmos várias vezes por urinar. Cada um de nós já teve essa experiência, fomos ao ginásio, fartámos de beber água, à noite vamos ter, nessa noite vamos nos levantar mais de uma vez, e isso é normal porque ingerimos mais líquidos. Portanto, para que não tenha tanta essa necessidade de se levantar para ir ao quarto banho urinar, tentar restringir um bocadinho os líquidos. E se isso mesmo assim não solucionar, então é importante perceber se não haverá alguma patologia, e esta da apneia do sono é muitas vezes uma das causas de urinar muitas vezes à noite.
João, há como que um ritual para irmos dormir? Devemos respeitar um ritual para irmos dormir? Devemos baixar a iluminação da casa? Devemos desligar a televisão algum tempo antes? Afastar-nos do telemóvel algum tempo antes? Devemos acalmar-nos antes de irmos para a cama?
Eu acho que esse ritual é muito útil, sobretudo para as crianças, não é? Nós, se tivermos este ritual com elas, elas vão se sentir mais seguras, mais confortáveis por ir dormir. Muitas das crianças, a noite provoca alguns medos, alguns pesadelos, e, portanto, nós darmos esta segurança às crianças com estes rituais de relaxar, de ouvir uma música suave, diminuir a luz. Enfim, tudo isso é útil, eu diria que para os adultos também, não é? Fazê-lo, e nós já falámos também sobre isso, aquelas pessoas que têm tendência estarem muito tensas ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, depois de, enfim, da excitação toda das atividades, tomar um banho de água quente pode ser extremamente útil também, vai relaxá-los ainda mais. Eu costumo dizer, para adormecer é importante desconectar do ponto de vista mental, mas também desconectar do ponto de vista físico, relaxar, ter aqui o corpo mais menos tenso, menos contraturas. E o banho de água quente muitas vezes também ajuda. Portanto, esses rituais que o Jorge referiu, eu acho que são extremamente úteis.
Uma última questão para concluirmos esta nossa conversa. Se dormirmos melhor, se tivermos bom sono, temos uma maior propensão para sermos mais esclarecidos e para sermos mais felizes?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos muitos ganhos do ponto de vista cognitivo com uma boa higiene do sono, com um número de horas de sono suficientes, com sono contínuo, portanto, a qualidade, a quantidade e a continuidade do sono são os três pilares fundamentais. Temos que os preservar. Com isso vamos ter ganhos na nossa saúde mental, nas nossas decisões, enfim, no nosso trabalho, na rentabilidade no desporto. Enfim, é algo que é transversal a todas as atividades e, portanto, o sono é uma pérola que todos temos que preservar e que temos que cultivar. Está nas nossas mãos, é grátis e, portanto, só temos que o acarinhar. É isso que nós precisamos de fazer no nosso dia-a-dia.
João Carlos Vinck, boa noite descansada.
Muito obrigado, Jorge.
Obrigado, João. Muito obrigado.
Grande abraço.